Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi. Está no ar
o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando mais um VVT diretamente do estúdio Raí Souza Vieira de Oliveira, já que toda terça-feira o irmão mais velho empresta o nome do estúdio para o seu irmão mais famoso. Ao meu lado, como sempre, está Bruno Cururu, o novo pai Tricolor.
Boa noite, Centralinos, Matias, mais uma vez aqui com a bênção dele, o mestre Tele Santana. São Paulo Futebol Clube amanhã vence o Santos, se classifica e há provas.
Perdão, fui pego de surpresa, que a gente está num programa otimista.
Bem otimista. Há provas, venceremos amanhã.
Há provas, então você vai ter que apresentar depois.
Gente, um abraço para todos. Viu?
Então, temos aqui o São Paulino otimista, vou passar a bola para o São Paulino pessimista. Gabriel Peressini, que voltou com os 3 pontos de Curitiba, finalmente.
Era que eu ia perguntar, se ninguém ia falar se eu estava em Curitiba ou não, mas eu queria registrar que é São Paulino realista. Saudações a todos aqui, aos amigos, ao nosso ouvinte. E enquanto a gente conversa aqui, está tendo eleição, porque eleição está que nem Copa ano passado. Vai ter eleição, sim, e ela está acontecendo.
Aliás, o São Paulo essa semana está com o jurídico forte, né? Se vier um zagueiro aí, um advogado zagueiro, talvez seja melhor do que o economista.
Cara, qualquer um é melhor que o economista, Lucão. Pode ser advogado, pode ser cozinheiro, pode ser paralímpico, pode ser qualquer coisa, cara.
E estamos aqui também com o Felipe de Queiroz. Salve, Felipe.
Salve. Falando em jurídico, só faltou fechar o jogo, né? No caso Maidana.
É, acabou o primeiro tempo, né?
Acabou o primeiro tempo. O mais importante não aconteceu, mas saudações tricolores aos amigos centralinos aí. E meu destaque inicial aqui vai para uma conquista histórica nossa, que é o nosso gol 10 mil, que demorou 86 anos para acontecer e aconteceu no último...
85.
85, ainda não se... Ainda não... 86, né? E que foi o gol do Kardec, o primeiro gol ali da nossa vitória no domingo.
Inclusive, eu não sou engenheiro, não sou economista, mas estava fazendo contas aqui antes do programa. O Gabriel até estava duvidando dos meus métodos. Mas eu cheguei ao resultado que o São Paulo fez o gol 10 mil 10 dias antes que o Santos, quando a equipe alvinegra... É, chegou a essa marca em 20 de janeiro de 1998, gol do Jorginho Cantinflas contra o Vila Nova de Minas Gerais.
Chupa, Santos!
Pelo menos nessa a gente ganhou do Santos, né?
Pelo menos alguma coisa, para fingir que a gente ganhou alguma coisa. Mas se a gente estiver falando de história, a gente ganha muita coisa.
Sim. Ah, isso com certeza, tô falando mais do momento.
Nessa marca, a gente só precisa ver depois os números corretos, quantos jogos o Santos levou para atingir tal marca também.
Jogos, eu acredito que o Santos tem uma média melhor por causa que ele jogou mais tempo no, digamos, no
amadorismo.
No amadorismo, na época em que a média de gols era muito maior.
E cabe lembrar que os outros rivais que chegaram nessa marca também chegaram com muito mais tempo do que São Paulo e Santos. Então, a dupla sanção aí mostrando sempre a vocação ofensiva. E será que é isso que a gente vai ver amanhã na Vila Belmiro?
Me avisa.
Vamos ver um São Paulo ofensivo, um Santos jogando no contra-ataque?
Eu realmente não sei o que esperar. Quer dizer, racionalmente a gente sabe o que esperar. Provavelmente veremos um Santos muito forte, provavelmente veremos um São Paulo acuado, se formos analisar os dados estatísticos dos últimos confrontos contra o Santos ali na Vila Belmiro. Porém, esse time de São Paulo ele é muito irregular para o mal e às vezes para o bem também. Então, não vou dizer que eu, assim como o Cururu, acredito piamente na nossa vitória, na nossa classificação, mas eu acredito numa vitória, assim, acho que é possível.
O São Paulo amanhã tem como novidade, né? Não sei se pode ser uma novidade, mas o Luiz Fabiano voltou a treinar, né? Talvez seja relacionado, com certeza será. E o Doriva tá aí com essa dúvida. Seria uma dúvida boa, Peressini, pro técnico, aquela famosa dor de cabeça boa, ter o Luiz Fabiano e o Kardec disputando posição?
Pra quem viu o jogo contra o Curitiba, a resposta tá lá.
E pra quem viu o jogo contra o Santos?
A resposta também tá lá. O cara ficou 7 meses sem jogar bola. Mas eu prefiro... Então tá bom, se for falar assim, vamos ver o lance que simboliza 2015. Uma semifinal, o time se... Não, o time se ferrando numa semifinal, aí a bola sobra na pequena área. Vamos diminuir. Aí o cara fura e cai sentado.
Parei, você... né?
Não, tô falando do que tava jogando antes do Kardec voltar. Não,
tá bom, mas eu
Kardec.
Acho que o gol do Kardec foi muito mais perdido.
O cara tá 7 meses sem jogar futebol.
Não, não tem essa.
Não, o gol mais perdido foi o do Ganso.
Pra começo de conversa foi o do Ganso. E novamente faz uma partida ruim contra o seu ex-clube.
Eu não achei que ele fez uma partida tão ruim, mas esse gol era o gol que ia mudar completamente a história do jogo. Era o gol do 2x1 no final do primeiro tempo. Era outro jogo.
Me lembrou Ademilson contra o Atlético Mineiro. Só que no caso do Ademilson foram 3.
Sim,
o Ademilson estava 1x0 ainda.
Estava 1x0, mas foram 3 chances perdidas.
E que era exatamente o gol que mudaria a história do jogo. Também seria o gol do Ademilson, seria o gol do Ganso. Perdeu o gol e assim, a impressão que eu tive, eu estava na arquibancada azul, daquele lado do gol, foi bem na minha frente. A impressão que eu tive, talvez esse termo seja um pouco, tenha caído um pouco, seja pejorativo, mas... A impressão que eu tive é que o Ganso pipocou monstruosamente, porque ele matou a bola bem, a bola ficou oferecida e ele não soube mais o que ele fez depois. Ele foi encher o pé, pegou de tornozelo e jogou a bola pro lado. Foi um lance horroroso.
Foi o lance certo com o jogador errado, né?
Podia ser até o jogador certo, mas eu acho que ele pesou. Eu acho que ali ele, meu santo, eu tenho que resolver. Ele era o capitão do time aquele dia, o Rogério deu a faixa pra ele. Ele matou a bola e não soube o que ele fazia mais. Aí ele foi encher o pé e pegou os tornozelos.
Sem querer polemizar em relação a quem é o mais culpado, o jogo de quarta-feira foi muito especial em muitos aspectos. Assim, todos têm que ser culpados juntos. Porque a defesa pode ser o símbolo do ano de São Paulo. O Ganso ser o símbolo do ano de São Paulo. O Luiz Sabiano, que não é mais o mesmo jogador, pode ser o símbolo do ano de São Paulo. E os 3 gols absurdos, principalmente o último gol perdido do Kardec, pode ser o símbolo do ano de São Paulo também. É uma coisa coletiva, nenhum tem um jogador que leva...
Mas eu acho que o do Ganso, falando especificamente desse jogo, agora deixando o simbolismo de lado, o gol do Ganso mudaria o jogo.
Ah, isso é verdade.
Era outro... Quando o Santos faz 3x1, o Santos relaxou. Meu, fiz 3 gols fora de casa, tô com 2 de vantagem. Eu vou ficar aqui, eu arrisco a dizer que se o São Paulo faz um gol, sei lá, com 20 minutos de jogo, era capaz do Santos voltar a jogar e ainda acabar fazendo mais um, porque o Santos parou de jogar. O Santos sentou em cima do 3x1 porque ele sabia que era um resultado monumental.
Não, o que o que decidiu o jogo foi os 2 gols em 5, 6 minutos, sim, cara. Isso matou, porque o São Paulo fez um primeiro...
Sem qualquer reação.
Sim, o São Paulo fez um bom primeiro tempo.
Me surpreendeu.
O São Paulo terminou muito bem o primeiro tempo. Sim. E começou daquele jeito e tomou 2 gols. Foi uma fatalidade,
assim... Não, foi burrice, porque os caras voltaram do campo, eles estavam vendo todas as postas que o campo tinha.
Sem contar, tomar gol de cabeça daquele cara, que tem 1,05m.
Que a gente discutiu no dia anterior ao jogo, que no jogo contra o Goiás, ele não é alto, ele não cabeceia, por isso que ele conseguiu receber a bola pelo chão num cruzamento. Mas com a gente não, com a gente ele cabeceia, porque a gente tem 2 zagueiros patéticos.
Isso, mas é que tá.
2 zagueiros patéticos.
O Santos não é todo, né? Eu, pelo menos no meu modo de ver... E olhando pra número, o Santos não é todo esse monstro que a gente tá traçando também.
Fora de casa é um time
se você...
pior.
Vamos pegar a tabela do campeonato. O Santos tá na frente do São Paulo no único fator em que supera o São Paulo, que é gol, fazer gols. Número de pontos é o mesmo, número de vitórias é o mesmo, número de empates é o mesmo.
Derrota. E pasmem, a nossa defesa é melhor que a do Santos.
Pra
você ver como a estatística é enganosa também.
Sim, exatamente.
Porque exatamente. Se você lembrar também as derrotas do São Paulo no ano, teve a goleada para o Santos no clássico pelo Brasileiro, na Baixada, e teve as 2 goleadas para o Palmeiras no antigo Palestra Itália, atual Arena, sei lá como eles queiram chamar. Mas o São Paulo não perdeu, tirando esses jogos... Se não me falha a memória, por mais de 3 gols. Por mais de 2 gols em outras oportunidades.
E ganhou muitos jogos de 1x0.
Deu pro Goiás.
Pro Goiás também. Obrigado. Foram esses. Foram essas as derrotas do São Paulo por mais de 2 gols.
E o São Paulo tem um saldo de gols de 5, né?
Sim.
E o Santos tem uma de 15. Essa é a única diferença. O Santos é um time que faz gol, o São Paulo é um time que não faz gol.
É que daí a diferença, o Santos tem 12 gols a mais do que o São Paulo.
Mas a gente também não
fez gols prós.
No último programa, o Gabriel falou que achava o Santos o melhor time do Brasil.
Não, melhor futebol. No momento.
Eu acho que o Corinthians é...
O melhor futebol tá em 5º colocado.
Vocês têm que analisar que até, sei lá, 10ª rodada, até, sei lá, 1/3 do campeonato, tinha neguinho falando que o Santos ia cair. A gente tem que analisar. O Santos passou metade, não, mentira, mas 1/3 do campeonato lá em 17º, pra cair.
ia cair, todo mundo sabia que não ia cair. Só que ninguém esperava que fosse dar uma arrancada dessa. Então, assim, quando você tira a média, o começo do Campeonato dos Santos é muito ruim. E quando a
com
gente
Marcelo
tira...
Fernandes.
Com o Marcelo Fernandes. E quando a gente tira a nossa média, o nosso começo de campeonato foi bom. Na sétima rodada a gente era líder.
Concordo, mas essa mudança dá principalmente no desempenho dele da Vila Belmiro, quando começou a ganhar todos os jogos. Fora de casa, sim, que era o caso do jogo da quarta-feira.
Com um desempenho ofensivo muito bom.
Que era o caso do jogo da quarta-feira, ainda é muito ruim o Santos.
Mas era esperado um domínio de meio de campo do Santos no São Paulo, com o Lucas Lima e tudo, e ninguém viu isso. Ou alguém viu um Santos que, nossa senhora, colocou São Paulo na roda, não, pressionou o tempo inteiro. Aproveitou as chances pontuais que teve durante o jogo e por ter um ataque, gente que faz gol, como o Ricardo Oliveira, foi lá e fez.
E por ter uma defesa contrária que, né,
a defesa
ajudou.
Do Santos não foi bem.
Eu não aguento mais ver o David Braz comemorando dividida contra o São Paulo, cara. Sabe,
mas aí a gente
não
vai
aguento,
voltar porque a gente discutiu o ano todo.
Não aguento
todo,
mais, cara. Esse cara é uma enganação,
ele
né?
Ele é uma enganação, mas pelo menos o cara tem o um mínimo de vontade. O Lucão, sabe por que você nunca vai ver o Lucão comemorar uma dividida? Porque ele nunca vai ganhar uma dividida. Porque ele é patético. O jogo contra o Curitiba foi medonho. Dos dois. Tanto do Luiz Eduardo, que depois foi agradecer o Rogério lá logo no começo do jogo, quanto pro Lucão. Os caras não conseguem ganhar uma jogada, gente. Estourão, todo jogo é isso, é irritante, fica até repetindo.
Eu acho...
Estourão é perigo pro São Paulo. Bicão do outro zagueiro pra nossa defesa é perigo pro São Paulo, é quase pênalti.
Eu não acho que falta vontade pro time, eu acho que falta muita organização e é um time ainda mal treinado. Até por causa da mudança de treinador. Quando parecia que ia começar a ser bem treinado, mudou tudo no time ali.
O Doriva tirou
O Rodrigo Caio é o principal problema ali. Não o Rodrigo Caio, claro, mas a mudança do Rodrigo Caio na zaga foi o que ferrou.
E o Thiago Mendes de primeiro volante para segundo, né? Tava indo muito bem com o Osório como primeiro e agora tá indo como segundo volante.
Com o Breno fazendo o primeiro volante, ele que também... tanto por conta dos problemas físicos, mas quanto pela própria desconfiança do Doriva em relação ao futebol dele. E o Doriva também já declarou que não vai escalar jogador fora de posição. Então, isso acaba afetando o Breno, que na visão do Doriva é zagueiro.
E as entrevistas
Esse
do Doriva
tipo de dogma que ele coloca...
As entrevistas dele mostram que, assim, não é... Não, a gente, muitas vezes a gente fala aqui, principalmente quando chegou o Osório, tem que dar tempo pro cara... Tem que esperar o cara vai botar as ideias dele aí. Mas o Doriva, ele mostra nas entrevistas que o problema dele não é tempo, cara. O problema dele é ele. O problema dele é ele não tem condição de estar no São Paulo. Não dá, gente.
É um retrocesso muito grande.
A
postura dele é daquele cara que foi promovido ali de um cargo menor para um cargo de chefia, né? Ele tá nitidamente empolgado, tá entusiasmado. Pô, quem não queria uma chance como a que ele tá tendo?
Eu não gosto dessas mudanças, mas eu acho que não dá para ser taxativo em relação ao que ele vai fazer até o final do ano. Acho que ele tem que estar pelo menos ali para ver o que ele pode fazer.
Eu tiraria ele agora, porque se ele não vai estar no final do ano...
acabou de chegar.
Não era nem para ter vindo.
Eu também acho.
Isso. Eu sou contra isso, eu sou absurdamente contra isso. Só que o cara se mostra completamente capacitado de estar lá. E eu não falo isso só pelos três jogos.
Ele tem os títulos, tudo.
Que título que
ele tem? O Doriva...
Dois o Campeonato títulos. Paulista
e o Campeonato Carioca. Com os times que teve.
O Doriva ganhou em um ano o mesmo número de mata-matas. O campeonato mata-matas, São Paulo ganhou nos últimos 15, né?
Tudo bem, gente, mas a estatística é maluca já, né?
Não.
E aí, o Ituano ganhou. Mas tô falando, com o Ituano, talvez vá lá, pega tal, o Doriva, tá aqui o Ituano, implanta as ideias aí. Bota aí jogador certinho na cada posição, vai se retranca aí pra ganhar de 1-0. Eu acho que ele pode funcionar desse jeito, mas pro São Paulo eu acho que não dá, gente. É diferente você treinar um Ituano e você treinar o São Paulo. É diferente, simplesmente é diferente.
Não dá pra você querer agora, que o cara implante uma ideia. Mas agora como ele já tá lá, não tem como, Gabriel.
Eu acho que assim, se a gente vai tirar ele assim que acabar o Campeonato Brasileiro, e faltam, quanto, 7 jogos? 6 jogos?
Você conseguir trazer o Mourinho agora, que ele tá
não,
perigando,
Mourinho,
né?
Não, mas tô falando, o Aguirre eu acho que seria uma boa opção. Não precisa nem trazer pra agora, mas chega de falar Aguirre.
Não vem com essa que você tava defendendo o
Pintado. Lógico, não, eu achava o Aguirre um bom nome, mas eu, se o perfil fosse um cara que jogou no São Paulo e veio tá treinando um time de, digamos, o segundo escalão e tal, o cara era o Pintado, não era o Doriva, meu. Eu acho, meu. Pelo menos alguma coisa ali ele ia conseguir extrair do time, que fosse vontade, que fosse vergonha na cara. o Doriva é muito caminhão, assim. Isso é, tá nítido, cara.
Então, exatamente.
O São Paulo é muito caminhão.
Exatamente. O problema dele, pra minha visão, não é tempo. A gente discutiu aqui no VVT anterior ele ser contratado, que era absurdo. A gente ficou assim, aí você falou no Pintado, eu falei que eu também não gostaria do Pintado como técnico. Eu gostaria do Doriva, do Pintado, desse pessoal em outro cargo. Mas como técnico, não tem a menor não,
mas se soubéssemos que o critério
que
seria esse...
Mas seria a melhor coisa. É. Sinceramente, nessa briga que São Paulo tem, que é a briga pela Libertadores, e é factível de conseguir, não acho que o cara que a gente tem que tirar ele.
Mas o São Paulo vence amanhã e há provas.
Eu quero que você me apresente essas provas, então. Por favor, Bruno Cururu.
Não, assim, né, trazendo um pouco da mística, né, até um pouco da poesia que o futebol perdeu.
Sim.
Tava relembrando aqui o caso do dia que a moeda caiu em pé hoje, quando tava olhando na internet ali o noticiário como de costume, e vi uma notícia de um senhor dirigente do Santos, que de modesto ele só tem o sobrenome, né, falando que, meu, o Santos já passou, que o Santos já tá pensando na final e adiar a data da final para não comprometer não sei qual compromisso. E talvez, né, pô, se alguém ainda tá de olho, né, se alguém vê o futebol dessa maneira, como acho que nós compartilhamos aqui a visão, usar isso a favor do São Paulo, né, como um combustível ali.
A lá o Bidúlio Varela, assim.
A lá o Bidúlio Varela, exatamente. Lembrei desse episódio
isso,
também.
Isso, mas aí teria que os caras teriam
que ter brilho. Teria que ter os caras com fibra.
Teria que ter
os caras
com brilho.
Teria que ter um
guia. Futebol nunca se sabe. 1-0, 2-0, no primeiro tempo.
1-0, 2-0, faz um terceiro, de repente faz o quinto, não, pô, aí
não
vai.
Não é. Sim, primeira vez que eu vi o São Paulo campeão, o São Paulo tinha perdido 2-1, ninguém acreditava que o São Paulo ia ser campeão.
Outra circunstância.
Contra o Corinthians, mas ninguém acreditava. Ou ninguém acreditava, não. Mas ele era amplamente favorito, o Corinthians.
É outra circunstância.
Ó, só a participação de alguns ouvintes aqui, falando sobre um pouco de tudo que a gente já abordou. Também lembrando, o Renato Souza fez um levantamento dos jogos do São Paulo na Vila Belmiro, desse placar que o São Paulo precisa para amanhã.
Desde 56.
O 3-0 só aconteceu uma vez em 52. Teve dois 3-1 em 54 e 56, teve um 4-0 em 50, um 4-1 em 43, um 5-1 em 42. E também a maior goleada do São Paulo na Vila Belmiro foi o 6-2 em 57. Já a última vitória que o São Paulo teve na Vila Belmiro foi aqueles 4-3 com gol de Rogério e expulsão depois também. O Chandler fala aqui que o São Paulo conseguiu essa marca dos 10 mil gols 10 dias antes da equipe praiana, sem Pelé.
Sim,
que o Pelé tem 10%...
Sem Pelé, e o mais importante que eu ressalto é sem a questão do amadorismo ali.
Não, e jogos competitivos também, porque o que o Santos fazia de amistoso nos tempos do Pelé não era brincadeira, né? O Vinícius Marcelo, companheiro do Peresini Brasil afora aí.
Companheiro é foda, hein, bicho?
Por quê?
Pô, companheiro?
Companheiro, assim. Companheiro.
Amigão, meu parceiro, mas pro companheiro.
Companheiro, não.
Companheiro.
Né? Companheiro, qual é?
Tá bom, não, nada contra, mas peraí, né?
Em jogo de duas péssimas zagas, ganhou quem não tinha Luiz Fabiano no ataque.
Ah, meu Deus do céu. Sou eu que estou falando, hein? Eu sei, mas eu conheço bem ele também.
O Roger também...
ele é tão anti-Luiz Fabiano quanto você. Não, jamais. Eu jamais sou anti-nada. Eu não gosto desses termos, não.
O Roger lembra aqui também que o segundo tempo a bola começou com o São Paulo. 65 segundos depois tomou 2-1. O Hugo também...
Foi o que eu falei de você entrar em campo. Você não percebe que o gramado tá molhado. Aí a bola cai no pé do Lucão. Aí ele quer sair jogando, a bola gruda um pouquinho, ele tenta dar um estourão, ele não consegue nem dar um estourão na bola, a bola fica no meio campo pro Santos, o Santos dá o contra-ataque, o Rogério faz a defesa, escanteio, no escanteio sai o gol.
O nosso Hugo Pita, que hoje não está aqui no VVT...
Mas não mora no céu, não, né? Não mora no céu.
Não mora no céu, mas está fazendo TCC enquanto houve o VVT, olha só quantas siglas... Diz que Lucão e Luiz Eduardo têm dificuldade em dominar a bola. Clara deficiência técnica.
Eles têm dificuldade em caminhar eretos, cara.
Lembrou que o xará dele, que hoje completa aniversário, foi afastado em 2008 por conta disso também. Foi, São Paulo já afastou diversos jogadores ao longo da história.
Zizu,
alegando...
mais
ídolo.
Não, o Hugo, que hoje seria titularíssimo.
Nossa,
titularíssimo.
O Hugo titularíssimo. Era, pra mim, um dos jogadores mais importantes do
e
terceiro,
mais subestimados da história, sim, também. Sim.
Ele fez 12 gols naquele
sim.
Terceiro
gols, mas no começo do ano ele foi afastado, foi. Sob essa alegação de deficiência técnica, e já tinha também um outro afastamento no ano anterior, que ele tinha cuspido num jogador do Paraná, naquela goleada por 6-0 no Morumbi.
Não, o Hugo foi mais importante naquela campanha de 2008, o Sabiano não estava. Por exemplo, na campanha de 2002, se São Paulo tivesse sido campeão, o Sabiano teria sido muito importante.
Mas se São Paulo tivesse sido campeão, o Sabiano não estava lá, né?
Por quê?
Ah, não, isso daí o senhor não pode usar essas coisas.
Não, isso aí já é demais, né?
Tô tirando sarro.
Não, mas é uma injustiça que muita gente comete com ele.
É, ele é muito injustiçado.
Não, mas
eu lembrei aqui que eu fiz uma conta também no final de semana, pegar todos os gols de Sansão, tirando aí o saldo, da São Paulo 72-0 no Santos, viu? Eu acho que é um número... pegar todos os gols que o São Paulo fez no Santos e vice-versa, o saldo é pró...
O saldo do São Paulo,
o saldo,
claro,
é pró São Paulo 72-0.
Não, o Santos ainda não passou dos três dígitos,
São,
né?
São Paulo e Santos é o clássico entre os quatro grandes de São Paulo, com a maior diferença de uma vitória para o outro.
Mas nos últimos anos...
E com a maior goleada também.
Sim.
Os 10-1.
9-1. 9-1 no Pacaembu.
Mas o São Paulo, ano a ano, tem... infelizmente, se tornado freguês do Santos, né? Essa é a realidade atual. Aí você conta lá nos dedos os seus amigos santistas.
Não, e... A maioria gritou campeão, depois fez 18 anos, sabe?
Os meninos da fila, né?
Meninos da fila.
Mas é complicado.
Aí você vai falar com os caras falam, os caras vivem de passado aí. Pô, vem falar do passado, cara, tá louco.
Os caras viveram a vida no passado.
O que seria de vocês sem o passado, né? Mas enfim.
Enfim, mas essa é a situação atual. O São Paulo vai jogar amanhã na Vila Belmiro, correndo atrás de um milagre e...
E a moeda cairá em pé.
A moeda cairá em pé e você tem provas.
E há provas concretas.
Vai, gente. O mais impressionante do Santos é que eles não têm estádio no sentido de ser lucrativo. Eles não têm... torcida para trazer dinheiro da televisão, eles não tem nada, eles conseguem nos últimos, sei lá.
Sempre com um belíssimo trabalho de base.
É o grande triunfo do Santos. Sim, o exatamente. Santos sem a base não seria
exatamente,
nada.
Exatamente.
E é justamente talvez isso que o São Paulo tinha que se mirar em relação ao Santos.
Sim, o São Paulo parece que tem medo, às vezes, de lançar algum moleque e não sei o quê. Aí, da outra vez ele lançou todo mundo, decidiu lançar todo mundo com 17 anos contra o mal no Pacaembu.
Acaba colocando a molecada nessas furadas aí.
O São Paulo parece que não tem bons
jogadores nos últimos anos.
Não estou discutindo isso.
Sim, mas não conseguiu aproveitar.
Não consegue formar time.
Mas não consegue aproveitar, essa é a diferença. Se você for ver, tá aí o Casemiro, titular do Real Madrid, o Lucas no Paris Saint-Germain, mas o Oscar no Chelsea, enfim... Deus. Esses são os parâmetros do futebol moderno. Mas o São Paulo não consegue montar times competitivos com jogadores da casa.
O São Paulo parece enrolar com os próprios jogadores que tem. Pra revelar, assim, o São Paulo parece ter dificuldade na hora de lançar o moleque. O São Paulo não sabe quando lança, quando não lança, quando segura, quando empresta, quando bota no banco, quando dá chance.
A última vez que o São Paulo teve uma base, um time forte formado basicamente pelos... tendo como as estrelas os jogadores de base, foi em 85 ali.
Os menudos, sim. Mas eu sou crítico com essa coisa, com relação a essa...
Mas mesmo com os menudos,
tinha o Pita lá.
O Pita, que justamente, um jogador que era para ter sido o Ganso.
E o Careca.
Mas
aqui tinha Miller, Sidney e Silas.
Essa é a diferença, porque o São Paulo traz o Ganso para ele ser um jogador decisivo para né? liderar o time... Essa foi a maior comparação que houve na época, né? Do Ganso ser o novo Pita.
Na época boa, você está falando, quando ele surgiu mesmo. Não,
veio
para São Paulo.
Quando ele veio para São Paulo.
Quando ele veio, falaram nisso.
Faziam esse paralelo, assim. Que o Pita também veio não veio tão em alta quanto...
O Pita veio trocado pelo Zé Sérgio e acho que pelo Serginho, se não me engano. Foi Serginho, Zé Sérgio e o Pita. Ele não estava mal, São Paulo tinha contratado o Careca e não precisava mais de Serginho. Ou ia contratar o Careca.
Eu sou crítico com essa coisa de ficar falando que a base do Santos, nossa, a poderosa base do Santos. Eu só acho que eles lá têm um pouco. Eles têm menos burocracia que a base dos outros clubes. Porque o empresário de lá é o empresário daqui, o empresário lá do Mal e o empresário da Barra Funda,
eles
entendeu?
Eles escolhem bem os caras. É que os caras escolhem bem, certo. É. Os caras lá dão entendeu? Certo. Não sei o que, que acontece. Não, não sei, que não sei a fórmula, não sei o que dá certo.
A burocracia lá é menor. Eu acho que a comissão lá é menor, são menos intermediários, entendeu? E o moleque aparece lá. Agora, no São Paulo, por exemplo, tem que ver o que está rolando, o que está impedindo com que, meu, vejam ou, pelo menos, se alguém está interessado em ver o que estão ofertando, né? Porque os DVDs que rodam lá no, na vila é o DVD que rola aqui também, Cotia.
É, mas a estrutura do São Paulo, os profissionais que estão
lá, sim,
não, deveria
pra você
ser
ver,
diferente.
É, né? Para você ver.
Deveria ser. Aí o São Paulo cai na pressão do Lucão, aliás, do empresário do Lucão, que falou que tinha Manchester United, Inter de Milão, que tinha metade da Europa estava atrás do Lucão e que ele não ia renovar porque ele ia embora. São Paulo enfiou um salário milionário para esse moleque e ele tá aí. Tá aí o Lucão aí, que a Europa quer.
O Lucão não merece nem o ão que tem no nome dele, cara.
É Luca.
É o Lucão. É o Lucão. Ele não dá uma dentro, cara. É inacreditável. Que zagueiro patético. Puta, como eu não gosto do Lucão, gente. Eu não vejo esse cara como jogador de futebol. Sabe? Toda vez que passa o Enem, eu falo, mano, o Enem passando, esse cara tá jogando bola no meu time, cara. É brincadeira.
Qual a relação com o Enem?
Vai estudar, velho. Você não é jogador de futebol, mano.
E deu certo.
Essa dica eu dava pro Rafael Tolói meses atrás aí. Não sei se os senhores lembram.
Eu lembro.
É, então, aí o Tolói foi embora, agora eu assumo o posto de reclamar especificamente de um zagueiro.
O Tolói foi fazer mais um intercâmbio na Europa, né?
Sim, tá estudando artes lá em Roma, enfim.
Mas, voltando para o jogo de amanhã, né, tem essa dúvida aí entre Luiz Fabiano ou Kardec no ataque.
Agora falando sério.
E a baixa também, que eu acho que se a missão já era difícil com esse placar adverso, sem o Thiago Mendes ali no meio, o São Paulo já entra bem mais enfraquecido do que em relação à quarta-feira passada.
E pelo critério do Doriva deve entrar o Hudson, né? Aí a gente sente a diferença pesadíssima entre Thiago Mendes e Hudson, ainda mais hoje em dia.
Thiago Mendes estava meio descontrolado no
também,
jogo. Fez um pênalti que não deram lá, meio estúpido, lá, tomou cartão. É fundamental, né? Infelizmente.
Não foi pênalti.
Botou o dedo na cara do Gabriel também.
Não foi pênalti, pelo amor de Deus. Mas falando sério agora, a gente...
No momento simplício.
A gente brincou aqui, mas falando sério, a diferença, pelo menos no jogo de domingo, em ter o Luiz Fabiano e ter o Kardec é muito grande, cara. É um jogador que se movimenta, o Kardec, se movimenta muito mais, a bola chega nele, ele sabe fazer uma parede, rolar a bola... Quem?
O Kardec.
Não, mas tá voltando de contusão, gente. Não, a gente não pode ignorar 7 meses, uma cirurgia no joelho.
Eu tô concordando com você. Eu acho que nesse comparar um jogador com 35,
sim,
outro com
então,
20, não tem comparação.
Não, então, por isso que eu tô falando que hoje, nesse momento, pro jogo de amanhã especificamente, eu sem brincadeira, eu não acredito. Eu acredito muito mais que eu vou sair daqui do BVT hoje, vou pra casa voando, porque eu vou criar asa até o final do programa, do que a gente classifica amanhã. Não, não, não é brincadeira. Eu acho que a gente não tem chance nenhuma.
O prognóstico é ruim, não, dá a entender
não, não é
isso.
Ruim. Ruim é... Sei lá, é outra coisa. Acho que a gente
São Paulo tem um
ruim e o Iago Maidana. Lá é ruim.
Não, então é desfavorável.
Lá é ruim. A situação lá é ruim.
É ruim.
É, o São Paulo, pra mim, eu não vejo chance. Amanhã, pra mim, é um amistoso de luxo.
Mas, Gabriel, futebol, assim, como diria o Matias,
é como caixinha diria.
É uma caixinha de surpresa.
Não coloque palavras na minha boca.
Diria Marobete, né?
Não, eu sei, só que a diferença, o momento, o contexto, pô, é outra história, cara. Não dá. E aí, para um jogo desse, pra você ainda ter, pelo menos, pra você fazer uma frente específica nesse jogo, pra você não... Pô, 3-1, dentro de casa, foi feio, com o Santos parando de jogar. Ó. Terceiro gol saiu com 5 minutos do segundo tempo. Eu iria com o Kardec, assim, sem nem pensar duas vezes. Eu perderia mais tempo pensando quem vai jogar no lugar do Thiago Mendes do que no ataque. O ataque, pra mim, tá definido.
Bem, e... Pegando informações aqui do pessoal que está cobrindo as eleições no momento lá no Morumbi, a grande novidade é que o Newton do chapéu foi sem chapéu. Ah, então, descaracterizado, acho que tinha que ter algum artigo no estatuto aí que proibisse isso.
Por enquanto não tem muita coisa. A única coisa que eu estou vendo aqui é uma foto. Vocês sabem aqueles bate-bate de vôlei? Que os caras estão fazendo bater no estádio. Então, tem um lá do São Paulo. Que situação ridícula.
E a chapa do Leco já tem alguns nomes definidos, né? O Roberto Natel deve ser o vice-geral. O Ataíde volta como vice de futebol. O José Francisco Mansur, que sempre foi ligado ao jurídico, é pintado como nome para o marketing, e o Carlos Henrique Sadi, o vice social.
E parece que vão criar um cargo para o Gustavo Vieira. Ele não vai ser gerente, o gerente vai ser o Quimelo, que vai continuar sendo o Quimelo, e ele vai ter um cargo acima da gerência para tocar mais o futebol, e o Quimelo vai ficar com situações menores do futebol. Assim.
Boa notícia, hein?
E a quem interessar possa, o Calil Rocha Abdala, opositor do Aydar na última eleição, chegou, mas não revelou seu voto.
Só para completar, o cargo do Gustavo, o nome seria diretor executivo de futebol.
O nome pode inventar o que quiser, ele tem que vai voltar a fazer a mesma coisa que ele está fazendo.
Não, na verdade, a mesma coisa que ele está fazendo, ele vai ter um pouquinho mais de poder. Pelo que eu li.
Mas a estratégia que estão usando é bem lógica também, né? Pegaram a gestão Aydar como uma pesquisa de mercado, e agora estão oferecendo a mesma coisa com as lacunas preenchidas, né?
E o João Paulo de Jesus Lopes vota no Leco.
Aliás, uma coisa que a gente
diz que vai
aqui...
votar,
não,
mas...
Não, mas ele vai voltar para...
Não, e diz que não assumirá a diretoria ou vice-presidência.
Uma coisa que a gente estava vendo aqui fora do ar, o Paulo Amaral, que por 24 horas, ou nem isso, ou um pouco mais que isso, seria o opositor ao Leco, né, a chapa, não sei o quê, ele hoje deu declarações que vai explicar hoje o motivo que o fez desistir, e hoje ele votará no Leco. Esse sujeito, cara, meu Deus do céu, esse sujeito, que esse cara, e dizem que ele ganharia, né, não sei se é verdade. Não sei se é verdade, mas se ele ganha, eu vou repetir, é pro torcedor pegar a arma, invadir, tirar esse cara na bala, velho. Como é que esse cara volta pro São Paulo, cara? O cara ia ser opositor, menos 3 dias depois ele vai votar no cara que ele ia concorrer contra, cara. Pô, que pilantra, cara. Nossa senhora!
O Gabriel está muito subversivo.
Pelo amor de Deus, uma raiva desse cara.
Agitador, eu diria.
Só comentário de alguns ouvintes e colaboradores aqui do VVT também.
Ainda bem, né? Porque se ele ganha, ele ia ser esquecido.
Alô, Diogo Salles, do São Paulo Futebol Charge. Diz que o São Paulo não revela mais porque transformou a base num balcão de negócios para aliados de Juvenal e empresários.
Aliás,
e que
Matias,
diga.
Aproveitando que você citou o nome do Diogo, e o Diogo, que já falei semana passada, falarei de novo, sugeriu o quadro Escândalo da Semana. O escândalo da semana foi que nosso presidente Carlos Miguel Aydar teria, isso ainda não se confirmou, trazido um jogador do Deportivo Brasil e, como forma de pagamento, ter cedido 15% dos direitos que São Paulo teria, né, ao empresário dele, como forma de parte de pagamento. Qual que é o grande problema nisso? De ver-se que 15% é muito mais do que o moleque valeria, porque ele é tido como uma grande promessa até da base da seleção. Então, temos aí mais um caso a ser investigado.
O escândalo da semana.
Tomara que acabe logo esse quadro.
E só me corrigindo, o Desportivo Brasil é o time do Oscar, né?
É o time da Traffic.
É o time da Traffic? Ah, sim. Então, olha só, então, com Oscar. Quem a gente está negociando.
Qual Oscar? Schmidt?
Não, Oscar é o zagueiro.
Ah, tá.
O time dele é o... Já vou buscar aqui. Ele também tem um desses times, sim, aí que só visa o lucro também. Só complementando o Diogo Salles aqui, falando também que o Ganso chegou para ser o novo Pita e se tornou o novo Carlos Miguel, não o Aydar, para que fique, sim, bem claro. O Vinícius Marcelo falou que tem que poupar o Kardec amanhã, porque sábado temos uma decisão no Morumbi, com ingresso barato e às 17 horas, ele está citando o jogo contra o Sport.
Também não acho que é o caso de desistir, não faz parte da história de São Paulo desistir assim.
Desistir também não dá para jogar a toalha.
Mas vocês entenderam o que ele quis dizer com ingresso barato, sábado, 5 da tarde,
sim,
né? Então tá bom.
O Breno também fala aqui que o São Paulo não consegue lançar jogadores também por não ter continuidade no comando. Cada treinador pensa de uma forma e nunca está satisfeito com os mesmos jogadores. Cada um tem uma visão de jogo, time, tudo isso prejudica muito também.
Também não tem, o São Paulo não é também, não tem uma grande ponte entre a base e o profissional, né? Isso também peca um pouquinho, não tem um cara ali.
E você citou o Carlos Miguel, o Aydar também, o Gabriel, ele que falou que o plano era trazer o Doriva para ser assistente técnico do cara, Osório.
O que esse cara fala, eu
acho que não devia nem perder tempo.
E também de colocar o Milton Cruz na base. Porque ele tem o olho clínico.
As duas únicas coisas que eu vou citar dessa entrevista é o seguinte. A primeira é, descobrimos que o Jack fala fluentemente português. Isso pra mim basta. E a segunda coisa
é... Ele é de Macau?
Eu não sei. E a segunda coisa é, eu tava tão transtornado com esse cara e com essa entrevista, que no domingo eu tava no hotel do São Paulo, em Curitiba, eu fui descobrir isso porque o Hugo tweetou depois, eu fui ver isso depois. Eu tava lendo a entrevista dele tão concentrado que o Ataíde passou na minha frente, parou, conversou com uma meia dúzia lá na minha frente, assim, na minha frente do jeito que tá, eu e você aqui, Matias, frente literalmente a 2 metros, e eu não vi o cara. E aí, eu queria conversar com o Ataíde e falar, meu... Pô, libera aquela fita lá, né, meu? Não, já que tem,
passa,
né?
Passa o MP3.
Não,
aí,
eu tô impressionado ainda em tempos de Wikileaks, escambau, como essa fita ainda não vazou e nem como as imagens lá da briga no hotel. Briga não, né? Porque só um bateu. Vocês
sabem quem vazou? Foi o Leco que vazou essa...
Sim.
Via filho dele, Fernando Barros da Silva, que é diretor de redação da Piauí e muito amigo da Vera Magalhães.
Vera Magalhães, que foi quem colocou na Veja, né?
Descobri isso essa semana, não tinha visto.
Não sabia dessa ponte também, não.
Exclusivo aqui.
Olha só.
Que beleza.
Extra.
Que beleza.
Que o pessoal apura direito, viu?
Sim.
Jornalismo aqui é coisa certa.
Falando em apuração, vocês acompanharam ontem o caso, o julgamento que era para ser ontem, acabou não decidindo absolutamente nada?
Como o Felipe falou no começo do programa, o primeiro tempo, né?
Não achei nem primeiro tempo, não julgou.
Não, eu achei primeiro muito estranho desmarcar esse julgamento que poderia causar um rebaixamento no meio do campeonato. Porque imagina o caso do São Paulo ser rebaixado, ele não joga mais. Ou ele escolhe os resultados.
Fica que nem o Parma, sei lá.
Não, imagina, o São Paulo se fosse rebaixado, ele poderia entregar o jogo para o Atlético Mineiro e jogar a série contra o Corinthians, por exemplo.
Poderia.
Ou seja, não faz nenhum sentido
mas
você...
Mas eu tenho muito mais medo que eles julguem depois do campeonato com a tabela pronta. Era tudo que eu não queria. E aconteceu. Agora eu não tô vendo o Vasco, que eu já torço contra o Vasco naturalmente, mas eu não tô vendo o Vasco a ficar 4 pontos de cair. Agora eu tô começando a olhar o Vasco a ficar em 17.
Mas essas coisas muito, muito na cara, eu não sei se tem mais espaço pra isso.
Ah, tem.
Porque o caso Everton não era igual esse. Assim.
Não era.
Não, sim, mas me parece, novamente, o jeito que tá se formando... Esses julgamentos, a situação do campeonato, lembra 99, com o risco do Botafogo e do Internacional de cair, que o São Paulo acaba sendo, perde os pontos por conta do caso Sander Oshii, que muita gente confunde, não foi por conta do Gato, mas sim por conta da transferência dele da equipe do Tocantinópolis para o Rio Branco, e que teria sido feito embaixo dos panos, enfim, e o São Paulo acabou pagando o pato por conta disso, e daí já existia uma insatisfação com os rumos do futebol brasileiro, que culminou na Copa João Havelange. No momento existe também uma insatisfação com os rumos do futebol brasileiro, não à toa está aí a Liga do Calil ganhando corpo, e isso pode ser, veja bem, não tô afirmando nada, até porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas... a gente já fica com a pulga atrás da orelha, né? Esse imbróglio do caso Maidana e a situação do Vasco, porque eu não vejo se fosse um outro clube do antigo Clube dos 13, um clube fora do antigo Clube dos 13, estivesse nessa situação, não aconteceria isso. Mas
na época o prejudicado foi o Gama, né?
Foi o Gama. Daí o Gama entrou na justiça comum e... Se formou a Copa Velange com os 4 módulos, né?
Eu tô caçando aqui o nome do cidadão que vai exemplificar o que eu tô falando de... Ah, mas não é tão na cara, não sei o que aqui, ó. Felipe Belavicua de Souza. Esse cidadão era um dos auditores do julgamento de ontem. E o que foi alegado pelos 3 advogados, de São Paulo, do Monte Cristo e do Criciúma, era que não competia ao STJD a competência de julgar o regulamento de intermediários. E, de fato, era verdade, o STJD acabou julgando outros artigos que tinham como pena máxima uma multa de R$100 mil que os 3 levaram. E o Iago Maidana levou uma de 10 mil. Esse cidadão, Felipe
Bevilacqua
de Souza, ele falou, tocado auditor tem direito à palavra, né? Ele falou com um ódio do São Paulo e ele tava tão transtornado que ele não poderia dar uma punição além dos 100 mil reais. Esse cara
Porque o STJD
não pode julgar.
Só que eu tô falando, eu confio tanto no STJD quanto eu confio no órgão lá de litígio da CBF. E esse cara, meu, ele falou com ódio do São Paulo. Ele tava transtornado, ele tava quase chorando que ele não podia aplicar uma pena severa ao São Paulo. E ele ficou dando recado ao órgão que vai julgar esse caso, sabe-se lá quando. Muito provavelmente depois do campeonato, certamente depois do campeonato. Ele ficou, que isso sirva, porque está claro que o São Paulo foi o principal culpado de toda a operação. Ou seja, ele quase desqualificou o Monte Cristo e o Criciúma para atacar o São Paulo. E ficou dando recado que espero que haja uma punição grave, severa e não sei o quê. E o auditor seguinte falou, gente, sequer há provas de ligação entre São Paulo e Taquerão Soccer. A gente sabe que, assim, extra-oficialmente, foi nítido que aconteceu uma sujalhada muito grande. Mas alguns advogados apareceram no meu Twitter, porque eu fiquei acompanhando e tweetando, e um deles estava tão transtornado quanto esse cara, porque ele falou, meu, no campo do direito é absurdo o que esses caras estão falando. Um deles começou a dar palpite depois de dizer, não tem provas, mas eu acho que... E o cara ficou falando e aplicou pena de 100 mil reais baseado no eu acho. E dizendo que não tem provas. Então eu não confio nas pessoas que vão julgar, gente. Isso não é um julgamento de direito sério. Lá os caras fazem o que eles querem. E eu não quero saber se depois que eles julgarem, vai lá pro CAS, lá, que é o comitê não sei das quantas lá, que é a entidade máxima que pode levar dentro do esporte, isso vai cair. Eu não quero ter esse transtorno, cara. Eu não confio nas pessoas
que vão julgar. Confiar eu também não confio, mas eu tenho certeza que as consequências seriam muito graves, assim, muito fortes de uma virada de mesa nesse nível, assim, pro futebol brasileiro. Por isso que eu não sei se é provável que isso aconteça.
Então, mas e agora?
Mas então, é que a gente vê os mesmos atores do passado voltando pro futebol, então eles entendem que as coisas funcionam desse jeito. É o Eurico no Vasco, o Aidar no São Paulo.
Para evitar o rebaixamento do Vasco.
Não, mas tudo bem, mas é assim, é que eu não sei se o futebol brasileiro voltou para esse patamar, porque o que sugeriria que teria voltado seria o caso do Everton. Mas o caso do Everton é meio um caso criminoso da prova portuguesa. Não tinha juridicamente o que fazer, a não ser punir a portuguesa. É diferente dos casos ali do Ives Mendes, do
100.
Do 100, que eram muito, muito mais subjetivos e muito mais para realmente para ter virado de mesa. Então,
a questão é que, assim, a gente sabe que teve mutreta. Por que a gente sabe? Porque, meu, o cara ficou 2 dias no Monte Cristo. Sabe, qual que é a sorte, entre aspas, do São Paulo? E outra, os caras tem foto.
Pagou,
dos,
né?
Tem foto dos caras no CT. Não
mas conhecemos. Eu acho que a mutreta foi com o clube. A mutreta foi com o clube. O prejudicado foi o clube.
Foi, assim como a portuguesa também foi prejudicada e os caras fizeram o que fizeram. Porque isso é um negócio pessoal lá do presidente, do Lídio Lico, lá do sei lá como é que é o nome do cara, esqueci o nome do cara, Lico lá. É negócio dele. E a portuguesa...
Manuel da Lupa.
Mas a portuguesa era textual ali. O cara jogou, perdeu ponto. Era textual, não tinha o que argumentar.
E o nosso, teoricamente,
fez
negócio com o intermediário e tá lá. Não pode fazer negócio com
o
intermediário.
Mas então, o nosso não pode usar o intermediário e como punição tem multa...
Tem até advertência.
Advertência...
Não poder janela, contratar,
perda de pontos e rebaixamento.
Tudo bem, só que a minha questão não é o que é justo, o que vai ser, o que não vai ser. Tem diversos, inúmeros argumentos completamente razoáveis e palpáveis de que o São Paulo não vai sofrer sequer uma punição severa. Porque como não há prova de ligação entre São Paulo e a Itaquerão Soccer, não há prova disso, o São Paulo... Isso um advogado me explicando. O São Paulo não podia ser sequer multado. Porque se não há prova, o São Paulo
provas,
não pode ser multado.
As provas que existem são desqualificadas.
Monte Cristo. Os documentos de contratação são São Paulo e Monte Cristo.
Então, o advogado do São Paulo alegou exatamente isso.
São provas desqualificáveis, né?
Sim, então assim, juridicamente, o São Paulo tá limpo nessa, juridicamente.
Não, não existe sequer
uma denúncia. Só que eu não confio nos caras que vão julgar isso. Porque, meu, se eles quiserem punir, eles vão punir e vai ficar por isso mesmo. Ah, não, mas não tem prova. Ah, pune aí. E é assim que funciona aqui, cara. É assim que funciona. No futebol daqui é assim que funciona. Aí depois você vai ter que recorrer lá pra corte arbitral do esporte, lá não sei aonde, pros caras tentarem tirar, isso vai levando tempo. Aí chega lá, dá alguma coisa, que esse caso é novo, aí vai da interpretação de não sei quem. Um dos argumentos, aliás, razoáveis é que assim, esse é o primeiro caso. Então, teoricamente, você não podia dar pena máxima no primeiro caso, porque senão todos os casos você teria que aplicar a pena máxima. Mas, meu...
Ô, Gabriel, dá uma confiança pro São Paulo até no âmbito jurídico também, poxa.
Não, teoricamente, o São Paulo não vai ser punido. O que eu tô querendo dizer é, eu não confio...
Não, mas ninguém acredita.
Se o Vasco ficar em 17º, não. Vai virar um Deus nos acuda.
Não, mas não é um caso isolado do São Paulo pra poder provocar um tipo de reviravolta dessa nesse campeonato.
Como assim?
Acho que seria só esse fato que poderia usar como um bode expiatório pra poder salvar alguém da degola?
Eu acho, a princípio sim, a menos que alguém tenha escalado algum jogador irregular, a gente não esteja sabendo, que só costuma aparecer depois do campeonato. Mas
geralmente a mutreta sim. É lá embaixo com um time, com todo respeito, com a Portuguesa.
Isso a gente vai ter que esperar pra ver.
Peitar o São Paulo, assim.
Eu não acho, mas assim, é o Eurico, cara, e é o futebol brasileiro. Eu não pago pra ver. A minha preocupação está no eu não pago pra ver.
O Eurico é tão forte na CBF, ele é muito forte na Federação do Rio de Janeiro. Não sei se ele é tão forte assim.
Faço a menor ideia se ele é forte. Eu falo que é o seguinte: São Paulo deu uma brecha.
Não, mas sabe, isso é urubuzar demais, tamanho, cara. Isso é urubuzar demais.
E agora? Meu, isso é futebol brasileiro.
Mas foi o que o Felipe falou: existe um leque de punições.
Exatamente.
Que não são excludentes entre si.
Não.
Não é isso?
Não, na verdade você só toma uma por isso.
Só toma uma. Então, assim, ou o São Paulo paga isso, Felipe, me corrija. O São Paulo, se for punido, ele paga a multa. Se não puder pagar a multa, ele perde ponto.
O São Paulo já foi punido na parte da multa. O São Paulo foi enquadrado em vários artigos.
É, tem uma aqui que não foi julgada ainda.
É, o artigo principal, que é esse que envolve rebaixamento.
É 26 o artigo?
Acho que é 66.
Não lembro.
Enfim,
tá.
É um artigo X. Do Regulamento Nacional dos Intermediários. Esse não foi julgado porque não compete ao STJD julgar. Compete ao órgão de litígio da CBF. E isso, o que competia ao STJD era se ia ter multa ou não. O STJD quis aplicar multa. Agora a gente vai definir se vai ter mais multa, se vai perder ponto, mas se vai cair, se vai tomar advertência. Isso vai ser depois do campeonato.
Tá, mas tirando a teoria da conspiração, que pode até acontecer, eu acho que não tem... Não tem onde colocar...
Judicialmente não tem motivo nenhum. Deixando claro, judicialmente não tem motivo nenhum para punição.
Mas justamente, a gente desconfia disso justamente porque a gente sabe como funciona o jurídico no Brasil.
Mas sim. É o São Paulo, né, gente? Vamos, né?
Não, sim, mas era o São Paulo em 99 também.
E quem tava para cair era o Gama?
Não, o Botafogo e o Internacional.
O Botafogo e o Inter.
Foi o São Paulo perdeu ponto nesse
jogo. Mas era um cenário muito mais crítico que hoje, apesar de estar ser tão ruim quanto.
O Botafogo... O São Paulo já perdeu os pontos no meio do campeonato.
É.
Não foi assim para quando acabou o campeonato para
salvar alguém.
Pra, quer dizer, poderia até ser, mas assim, não foi depois do campeonato.
Ah, e isso que era um campeonato que tinha o promédio também.
Que tinha média para
cair. Tinha média de rebaixamento.
Sim. E mesmo que não caia... a gente também está disputando hoje, pela pontuação, um G4. Dentre as punições está perda de pontos.
Mas perda de pontos seria se o cara, imagino, né? Se o atleta em questão disputar alguma partida. Né?
É, como foi o caso do
o atleta irregular.
Isso, do Everton, né?
Seria o correto, sim. Isso judicialmente.
Mas é a jurisprudência. É a jurisprudência.
Exatamente, mas esses caras não estão nem aí, velho. É aí que está
o
meu problema.
Mas é o São Paulo, poxa.
Enfim, só para... trocar de assunto.
É, vamos falar dos 10 mil gols.
Se der tempo. Mas só pra falar uma última coisinha desse caso, um dos argumentos utilizados pelo nosso advogado, acho que é Roberto Armelinho o nome dele, lembro se é Roberto o primeiro nome dele, foi ele ficou pouco tempo no Monte Cristo porque o São Paulo tinha pressa, porque só faria sentido contratar esse jogador para inscrevê-lo e o tempo de inscrição estava acabando, faltava 2 ou 3 dias ou um dia, não lembro. E ele falou, e o São Paulo, por exemplo, o São Paulo precisa de zagueiros. Isso é nítido. Basta você assistir os nossos jogos para perceber. Isso foi argumento de defesa No STJD, cara.
Ué, olha que ponto nós chegamos os argumentos que você tem, né?
Não, sabe o que eu acho curioso?
Mesmo que seja lorota.
Daqui a uns 10 anos vai vir uma reportagem que fim levou Iago Maidana.
Vai vir.
Não, a carreira dele acabou.
Não, eu acho que o único registro jornalístico sobre esse jogador vai ser os arquivos do VVT, né? Porque o cara passou batido por todos os lados.
Matias, gol 10 mil.
Gol 10 mil, daí é aquela coisa, né? O São Paulo atinge essa marca histórica com a camisa da polêmica.
Eu tava falando isso hoje, mano, isso vai ficar daqui 300 anos, a gente vai falar o gol 10 mil do São Paulo e já tem vídeo. Vamos ver o vídeo do gol 10 mil, mas que é isso aqui?
Que time, cara, é esse que tá fazendo o gol 10 mil?
É, eles tentaram...
Tropa história.
Contra o Vasco ainda era improvável, né? Eu falo que eles tentaram duas vezes.
É, o Vasco era, precisava fazer cinco gols, né?
É, o Vasco não dava.
Mano, essa camisa entrou em campo duas vezes, ela conseguiu entrar na história as duas vezes. Uma foi com o Vasco jogando de branco no Morumbi, a outra virou o gol 10 mil, que vai ficar as fotos, os vídeos, os registros, tudo com esse,
eu não gosto também, mas não dá pra passar a vida inteira. A camisa tá aí.
É justamente uma marca histórica que São Paulo consegue como descaracterizada.
Sim.
Para delírio de Glauco Diógenes, né? Que gosta desse.
Não, tipo. E não é só o Glauco. Ao que parece, é um sucesso de venda essa camisa.
Como muitas
pessoas. E eu já vi muita gente vestindo ela no Morumbi também. Tem que respeitar o gosto do pessoal, mas eu acho que. Justamente por estar próximo de uma marca histórica dessa, São Paulo tinha que deixar de lado essa camisa, jogar já com outro fardamento.
Já tava no 999, cara. É. Joga de listrado,
só espero que nunca mais jogue de mandante com essa camisa, né?
É ruim, hein? Bobear contra o Sport é capaz deles meterem lá. Essa camisa, acho que se não me
engano. Eu acho que.
Tem mais 5 jogos ainda, acho que em 2015.
São 4. Eram 6 jogos em 2015.
Amanhã não vai ser, porque Copa do Brasil eles não estão jogando. A gente tem mais 4 jogos, faltando 6 no brasileiro. Algum dentro de casa vai ser Atlético Mineiro, que é listrado em outras cores, não tem problema. Vai ser algum jogo desse. E aí tu vai ver, o Atlético Mineiro só de raiva vai vir de branco.
A despedida do Rogério, imagina só.
Ah, não duvido, eu não duvido, eu juro por Deus que eu não duvido. E seria, infelizmente, seria ridículo. Aliás, um rapaz no Twitter, eu esqueci o nome dele, se ele estiver ouvindo, peço perdão a ele, deu uma ideia muito bacana de uma mini homenagem ao Rogério, de que no último jogo dele no Morumbi, São Paulo poderia pelo menos voltar com o Hells Bells. Eu acho que seria pelo menos alguma coisa bacana, né, já que... era 99% pelo Rogério, que o São Paulo entrava em campo pelo Hells Bells, quanto o Figueirense seria uma coisa legal de ser feita.
Hells Bells pro ouvinte que é chegado num samba e num pagode, seria...
Não, mas sabe, a música tocava no Morumbi, mas se bem que, né? É. Não, explica aí, velho.
Não, mas a própria música, muitas vezes, não dava nem pra ouvir.
Não, mas
quem tava próximo ali da saída do...
O ouvinte mais incauto, aqueles sinos ali que tocavam, é uma música do AC/DC, famosa.
Ontem foi...
Que, inclusive, os nossos... Irmãos de fé do São Pauli executam também quando entram em campo.
Ah, que beleza.
É, falando dos 10 mil gols, não sei se tem tempo ainda,
eu deixo.
Não, eu queria destacar aqui alguns gols, assim, que eu tava fazendo uma lista na minha cabeça de alguns gols memoráveis, se vocês quiserem lembrar alguns também.
Seria bom, bacana.
Queria lembrar o Armandinho, que ninguém lembra, mas foi o cara que fez o gol do primeiro título do São Paulo.
31.
Em 31, um 4-1 contra o Corinthians.
O time mais jovem a ser campeão depois da fundação. Ou melhor, sim. O time mais rápido a ser campeão depois da fundação.
Queria lembrar também Renganeschi.
Grande Renganeschi.
46.
46, porque em 43 São Paulo foi campeão com um empate 0-0. Então ele foi campeão. É, o São Paulo foi um dos títulos mais improváveis da história de São Paulo, quando São Paulo estava com 11 jogadores em campo, porém com um jogador machucado, que era o Renganeschi.
Que era zagueiro e colocaram ele de ponta.
Que era zagueiro e só pra fazer número, ele ficou lá parado na ponta. De repente a bola bateu na trave, caiu na perna dele, fez o gol, foi 1-0.
O único gol dele pelo São Paulo.
O único gol dele. E o São Paulo ganhou aquele jogo de 1-0 contra o Palmeiras, que fez de tudo pra dar o título pro Corinthians. Que fez o São Paulo naquele ano fez 17 vitórias e 3 empates.
E foi o primeiro bicampeonato do clube também.
Primeiro bicampeonato e o primeiro campeonato invicto e único paulista.
Repita.
O quê?
O Palmeiras o quê?
Fez de tudo pra dar o título pro Corinthians.
Repita.
De novo. Até acertar, vamos lá.
Pro mal.
Ah, muito bem.
O CEP também. Mas enfim, e mais um, eu queria destacar também o gol do Careca em 86. Que o primeiro gol em final, assim, que dá um título pro São Paulo, porque em 77 São Paulo foi campeão com 0-0.
E em 71, 75... Não, 75 foi campeão...
Nos pênaltis.
Nos pênaltis, né? 71 era pontos corridos.
É, 71 foi no 1-0 contra o Palmeiras ali.
O Paulista tá em 71, era pontos corridos.
E os gols do Raí, os gols do Mundial, os gols na Libertadores também... Aí são muitos gols, né? Nessa fase. E também o 100º gol do Rogério contra o Corinthians.
Aliás, os 131 gols do Rogério, eu gostaria de registrar. Já que a gente nos programou pra isso, eu vou nessa.
Mas assim, não um por um, né?
É. Não, o conjunto da obra.
Eu gostaria de lembrar o gol do pequeno mineiro, né, meu? Ali contra os zagueirões do Liverpool.
Um passa lá, Ronaldo Gaúcho do Paraguai.
É. São Paulo é um time que você é capaz de esquecer os gols do Mundial. São tantos os gols, né?
São seis ao todo.
É bastante, né?
É bastante.
Não, tirando o da semifinal ali, né?
Ah, também. Que daí só não vai pra nove.
É. Que foi o do Amoroso.
Dois do Amoroso e o Rogério.
Então, nove ao todo, né?
Nove gols em mundiais.
É isso. Então, programa chegando nos seus finalmente. Considerações finais?
É, mais uma vez, boa noite aos centralinos que estavam aí na escuta com a gente mais uma vez. Bom, volta Lugano, né? Pra variar. Lugano
está voltando, hein? Aparentemente está voltando.
Será?
Acho que sim.
Eu não achei muito conclusiva essas matérias que soltaram aí.
Matheus, um rapidíssimo registro.
Diga.
Foi o @DecoAFI que sugeriu a ideia do Hells Bells ser tocado no último jogo do Rogério. O Gupita me lembrou aqui.
Sim, e só falando do Lugano, né? Parece o filho dele, né? Que subiu uma imagem no Instagram.
O filho dele que era palmeirense.
Twitter, né?
Sim. Ele citou
por incrível que pareça.
Numa entrevista do Bola da Vez, o Lugano falou que o filho dele era palmeirense, porque ele estudava lá na Pompeia, e os amiguinhos dele eram palmeirenses quando ele jogava no São Paulo.
Ele registrou num tweet a frase de um dirigente do Cerro Porteño, falando que era impressionante como as pessoas do Brasil, do São Paulo querem e gostam do Lugano. Ele tweetou isso, e no tweet seguinte ele tweetou três bolinhas, uma vermelha, uma branca e uma preta.
E já repercutiu bastante nas imprensas do Paraguai e do Uruguai. Os irmãos do sufixo.
Amanhã, o clássico do Tritongo. É. Amanhã a moeda cai em pé e Gabriel Peresini vai se ver comigo no próximo programa, se isso acontecer.
Eu te pago 10 caixas de cerveja.
Tá subindo cada vez mais.
Como alcoólico no VVT.
A festa de final de ano do VVT.
10 caixas. Pode ir aqui no bar da esquina.
O Vinícius tinha falado 3-0 na Vila.
Não, eu tô falando
se antes do primeiro jogo.
Não, só se classificar. 10 caixas, 20, quanto vocês quiserem. Cerveja até o final do ano pra vocês.
Bem, vamos São Paulo, cara.